passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Noite linda, especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Débora Lira, bom também tê-la aqui. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Fábio Silva, já, trazendo pra gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua misericórdia. A tua misericórdia, Senhor, é a causa de estarmos aqui. A tua graça, Senhor, é que nos sustenta, que nos mantém de pé. E se chegamos a mais um final de dia participando desse culto, é pelo teu cuidado. Ebenezer, até aqui tu tens nos sustentado, tu tens nos guardado. Te entregamos, Senhor, esse culto, para que ele seja para louvor da tua glória, para que ele seja para edificação de todos aqui que estão participando. E que sejamos, sim, Senhor, participantes, orando juntos, clamando juntos, e até na palavra, Senhor, ali, né? Participando com um amém, vibrando ali com aquilo que tu já estás fazendo. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por nos permitir viver esse dia. Obrigado por nos permitir participar dessa reunião. Recebe nossos pedidos desde já, toma conta das nossas vidas, guarda cada detalhe. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Hoje é o dia, você vai ter que ser forte, muito mais que ontem. Hoje está mais pesado e agora eu vou mais longe. Talvez essa seja a guerra mais intensa que você vai guerrear. Hoje é o dia, não vai ter trégua alguma e nem exceção. Nessa guerra não tem pausa na adoração. Hoje a sua arma vai ser sua voz. Então faz assim, fica pronto pra adorar enquanto tu adora, deixa eu agir. Hoje vai ser diferente e quem vai na frente é o general aqui. E eu quero ver quem vai ser forte o suficiente pra lhe destruir. Vai adorando, eu vou guerreando. Vai,
vai ser diferente. E quem vai na frente é o general aqui. Eu quero ver quem vai ser forte o suficiente pra lhe destruir.
Valesca Maíssa, Estratégia, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido amigo pastor Níger Martins, que já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar para tema para quem tem pressa em salvar a sua família. E a nossa referência está em 1 Samuel, capítulo 25, versículos de 2 a 38.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso, Fábio. Tem algo que nós amamos fazer. É abraçar os nossos ouvintes, é parabenizá-los, é celebrar com todos eles. E muita gente hoje troca de idade e nós desejamos que a paz de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada coração. Parabéns e um abraço, companheiro Edmilson Rodrigues Pereira, Daniele Ribeiro Gonçalves, Jamil Cotrim da Silva, Márcio Ferreira Lima, alô Daniel, Johnny Marques, Luciane dos Santos Cunha, Cleberson José Santiago, Maria Helena Seda e Aline Macena da Silva. O versículo de hoje para você que faz aniversário está em Provérbios 29:3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Parabéns para você!
Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei valor de um deserto, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou. Mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou.
Yeah.
Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
Eliel, de Coelho Neto, do Rio de Janeiro, a nossa irmã, querida irmã Ruth, pede oração pelo seu casamento e para toda a sua amada família. De Belfor Roxo, a irmã e diaconisa Rosângela pede oração para ela, seu esposo Nelson e para toda a sua família. A irmã Cláudia Lúcia Santana pede oração para sua vida e toda a sua família. O irmão Micael Nascimento Marques pede oração para a abertura de uma porta de emprego e oração para sua amada família. E a irmã Elvira Santos pede oração para a libertação de Leandro Santos e Leonardo Santos e oração para toda a sua família. Estaremos orando neste momento.
Querido e amado Pai, Senhor Deus, Criador das nossas vidas, aquele que nos mantém e nos sustenta, Papai do Céu, te entregamos os nossos pedidos, te entregamos as nossas tempestades, tempestades externas, tempestades internas, colocamos diante do teu altar, Senhor, clamando pelas tuas misericórdias. Senhor, tu conhece o coração de cada um de nós, tu conhece o coração da mãe que está agora aflita, preocupada com seu filho, tu conhece o coração desse pai, tu conhece o coração dessa pessoa, Senhor, enfrentando uma enfermidade, seja sua, seja de alguém que ela ama, tu conhece esse homem, Senhor, essa mulher num cárcere literal, num cárcere emocional. Senhor, opera em nós, quebra grilhões, quebra cadeias, tira a venda dos nossos olhos, atua em nós e que haja salvação, que haja conversão nessa noite. Te imploramos que tu venhas até nós, e quando não pudermos ir a ti, até por total falta de capacidade e força, socorre-nos na tua misericórdia. Oramos, Pai, com confiança, e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim.
Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha.
Durante o dia o sol não pode me ferir,
descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é
Deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? Impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
Querido pastor Eliel, meu amado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amado, meu amigo Michel Camargo e você, querido ouvinte, mais que ouvinte, participante, né? Porque a palavra de Deus a gente participa, o culto a gente participa, todos nós participamos, né? Hoje nós vamos falar, queridos, o nosso tema central para quem tem pressa em salvar a sua família. E o nosso texto base, ele está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 2, que narra uma história impressionante, tá? Impressionante, que eu clamo ao Senhor, faça diferença na minha vida e na sua vida. Vamos lá? A minha edição é Nova Almeida Atualizada. Diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Caleb. quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam aquele afortunado, digam para ele, né? Paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Então, os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse a seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos lá no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que você pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Queridos, a história vai continuar e vale muito a pena você ler todo o capítulo 25. Eu vou fazer uma pausa aqui na leitura por uma questão de objetividade, mas vou relembrar aqui a história com você, tá? Davi ainda não era rei, estava rumo, né, a ser coroado, mas não tinha chegado a hora. Ele ainda estava sendo perseguido por Saul. E ele já tinha um exército. Davi já era, nessa altura, um homem muito famoso em Israel. Já tinha vencido Golias e tantas outras batalhas. Né? Havia, inclusive, um cântico falando, né, que Davi venceu os 10 milhares. Saul venceu os milhares, mas Davi venceu os 10 milhares. Esse cântico, inclusive, trouxe enorme desconforto para Saul. E causou nele uma inveja muito grande de Davi. Bom, mas vamos voltar para cá. E nessas andanças, tá, lá no Carmelo, havia um homem muito rico, com muitas ovelhas e tal, muitos servos, chamado Nabal. Durante todo o tempo que esteve lá no Carmelo, os soldados de Davi, vou chamar de soldados, queridos, eles estavam por lá e não fizeram nenhum mal, não roubaram nada, não tocaram em nada do rebanho de Nabal, enfim, tá? Quando chegou o tempo da tosquia, Davi então mandou seus servos, alguns dos seus servos, irem até Nabal para pedir. E fez de forma muito educada, tá, queridos? Né? Dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Repito, Nabal era um homem muito rico, muito próspero. Só que Nabal, no auge da sua arrogância, da sua prepotência, ao invés de dar uma resposta educada, favorável, ou fazer algum tipo de reflexão, ele, de forma ríspida, grossa, ele simplesmente diz: quem é Davi? Ele está debochando, tá, queridos? Ele sabia muito bem quem era Davi. Era impossível não saber quem era Davi àquela altura da história. Ele debocha. Quem é Davi? Tá pensando o quê? Hoje tem um monte de bandidinho por aí. O contexto é exatamente esse, tá, queridos? Não estou exagerando. E eu vou pegar, vou tirar dos meus servos para dar aí para pessoas que eu não sei nem quem é, né? Sem eira nem beira. Pois é. Quando a notícia chega até Davi, Davi fica enfurecido. E a resposta de Davi, ela também é desproporcional. Se a resposta de Nabal foi inadequada e desproporcional, não teve equilíbrio, a de Davi também vai ser, num sentido diferente. Davi pega 400 dos seus homens e vai rumo a Nabal, disposto a matar todos os homens, todos do sexo masculino, não deixar ninguém vivo. Só que nesse ínterim, o que que acontece? Um dos servos de Nabal vai até a esposa de Nabal, chamada Abigail, e conta para ela o que aconteceu. Olha, isso. E se você prestou atenção no versículo 17 do capítulo 25 de 1 Samuel, diz assim: e agora pense bem, é o servo de Nabal falando para a esposa de Nabal, falando para Abigail. E agora pense bem e veja o que você pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. O que que Abigail faz? Abigail se antecipa, prepara, né, assim, uma alimentação de porte. Versículo 18 diz isso: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos. Ela coloca tudo sobre animais, jumentos. Ela faz isso com pressa e ela vai em direção a Davi. Quando ela chega diante de Davi, você precisa fazer a leitura desse texto, porque ele é muito rico. Repito que eu não faço agora apenas por uma questão de objetividade. Ela, de forma muito sábia, ela não questiona Davi, ela não incita a ira de Davi, ela também não fala nada com Nabal, ela vai em silêncio, mas ela clama pela misericórdia de Davi. Ela, na verdade, ela assume até uma responsabilidade, queridos, que ela não tinha, tá? Que ela não tinha. Ela diz: olha, eu não sabia o que estava acontecendo, quando aconteceu, eu não soube, tá? Mas tal, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. E aí ela vai conduzindo Davi a uma reflexão. Davi, a fúria de Davi baixa, a ponto dele dizer para ela: olha, bendito o Senhor. Eu posso ler esse versículo para vocês, tá? No versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você a meu encontro. Bendita seja a sua prudência, bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Ele apazigua, ela então volta para casa, encontra o marido dando um banquete de rei. Nabal é aquele tipo de pessoa que dá banquete de rei sem ser rei, tá? E completamente alheio a tudo que está acontecendo. Está embriagado. Quando depois que passa, na hora certa, ela conta o que aconteceu para Nabal. Quando ele tem, então, conhecimento de que esteve diante da morte toda a família dele, ele fica simplesmente estarrecido. Versículo 37. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, ele ficou congelado, tá, queridos? Sabe, não sei se você já teve uma notícia que você ficou congelado, você fica sem reação, foi assim que ele ficou. E ele ficou como uma pedra. No versículo 38, passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Nabal vai morrer 10 dias depois e Davi vai casar com Abigail. Olha que ironia da vida, né? O homem que se negou a dar um alimento para Davi, no final perdeu a esposa, porque ele morreu e perdeu a esposa. Tendo contado essa impressionante história, eu queria, queridos, fazer algumas pontuações e algumas aplicações para vocês, tá? Primeiro, queridos, o estilo Nabal de ser. Repare que Nabal não foi grosso nesse momento. Era um jeito de vida, era um estilo de vida. Se você pegar versículo 3 do capítulo 25, diz assim: o nome desse homem era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era. Não era algo pontual, era o estilo dele, era o estilo de vida, eu estou chamando de estilo de vida. Era algo comum nele, era a maneira como ele se portava o tempo todo. Era grosseiro e mal em tudo o que fazia. Sabe pessoas que tudo, em tudo, elas falam com grosseria? Você sabe? grosseiro, mau, prepotente, arrogante, avarento com os outros e pródigo consigo mesmo. Porque para os outros aí não dá nada, mas para ele dava um banquete de rei. Você conhece pessoas assim? Para os outros, nada. Para a própria família, nada. Mas para si mesmo, há homens que para a própria esposa estão incapazes de levá-la para comer um cachorro quente. Mas quando eles vão para uma amante, eles gastam uma fortuna. Então veja, Nabal representa esse tipo de pessoa. Mas, amados, queria viver como rei sem ser rei. Isso é um outro problema. A pessoa quer ter uma vida que ela não pode ter. Ok que ele tinha bens, era um homem rico, mas ele não era rei. E veja a loucura. Ele está dando uma festa enquanto a família dele está condenada à morte. Ele está dando uma festa enquanto ele está condenado à morte. É ou não é uma loucura? Pois isso está acontecendo aqui agora. Pessoas que estão alheias ao fato de que o mal já está determinado contra elas e contra as suas famílias. E elas estão vivendo como se a vida fosse uma festa, como se nada estivesse acontecendo. Alheias à realidade destruidora e assoladora que está invadindo as suas casas. Mas esse jeito Nabal de ser, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, são pessoas impossíveis de dialogar. Não tem como conversar com elas. Se você prestou atenção, o servo de Nabal, diante de toda a história, não vai a Nabal. Por que ele não vai a Nabal? Porque com Nabal não se consegue conversar. Ele vai a Abigail. Vou ler de novo o versículo 17, tá? E agora pense bem e veja o que você pode fazer. Porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Será, queridos, que os nossos filhos não conseguem falar conosco? Será que a minha esposa não consegue falar comigo? Ou será que o seu marido, querido, não consegue falar com você, querida, porque não dá para conversar com você? Será que estamos nos tornando pessoas como Nabal? Será? Será que as nossas famílias estão se tornando assim? Famílias assim? Deus tenha misericórdia, queridos. Mas, se falei do estilo Nabal de ser, é claro que eu preciso falar do estilo Abigail de ser, né? Repare também que não é uma atitude isolada de Abigail. Era a maneira como ela conduzia a vida dela. Versículo 3 de novo. O nome desse homem era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era, veja o verbo, não é algo pontual, é algo que faz parte da vida dela. Ela era inteligente e bonita. Numa outra versão fica mais fácil até de entender, tá, amados? Ela era prudente e formosa. Uma mulher sábia, uma mulher prudente. Porém, Nabal era grosseiro e mau. Pelas atitudes de Abigail, o que nós podemos mostrar? Ela era sensata, formosa, mas sensata. Ela era acessível, por isso o moço de Nabal vai até ela. Será que somos pessoas acessíveis, queridos? Você é uma pessoa acessível? Dentro da sua casa, as pessoas conseguem ir falar com você e recorrer a você? Ou somos cada vez mais como Nabal? Hoje, querido, nós estamos diante de um duelo. Nós estamos diante de um dilema. O que queremos para as nossas vidas? Sermos como Nabal ou sermos como Abigail? No que estamos nos transformando? Estamos nos transformando em pessoas cada vez mais parecidas com Nabal ou com Abigail? Porque tudo hoje manda ser como Nabal. Tem que responder na mesma moeda, bateu, levou, não adianta, não leva o desaforo para casa. Bom, enfim. Mas, Abigail, pegue o versículo 19, sabe a hora de ficar calada e de guardar silêncio. Quando ela vai a Davi, ela não fala com Nabal. Amados, aqui não tem nada a ver com esconder, não tem nada a ver com omitir. É que não dava para falar com Nabal naquela hora. Ela precisava salvar a família. Ela precisava salvar a família. Por isso, ela toma uma atitude, ela tem pressa. O versículo, o texto deixa claro que ela tinha pressa e fala isso mais de uma vez, tá? Versículo 18, por exemplo, então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, e aí vai narrando tudo que ela pegou e levou para Davi. A toda pressa, por quê? Ela não fala assim: ah, tudo bem, o servo de Nabal veio e contou para ela, né? Ó, Davi tá vindo e o mal já tá determinado. Vai matar todo mundo aqui, todos os homens aqui, tudo. Sexo masculino, não vai ficar ninguém. Ah, não, tudo bem, amanhã eu vou resolver esse negócio. Ela não faz isso. Cuidado, queridos. Amanhã eu vou levar minha família para a igreja. Amanhã eu vou ter uma conversa com meus filhos. Cuidado, queridos. Amanhã eu vou ter uma conversa aqui no meu casamento aqui. Amanhã, finalmente, eu vou buscar a Deus, eu vou entregar minha vida para Jesus Cristo. Ela não fala isso. Pelo contrário, ela entende a urgência do momento. Será que nós estamos entendendo a urgência desse momento? A urgência do que estamos vivendo nos dias de hoje? A urgência que temos, que precisamos ter para salvar as nossas famílias? Não sem motivo, queridos. O tema central de hoje é para quem tem pressa em salvar a sua família. Será que temos pressa em salvar as nossas famílias? Porque o mal já está determinado e, não é, e agora não é tempo de ficar dando banquete? É tempo de corrigir o problema antes que o casamento vá a pique, antes que não sobe mais nada, antes que nossos filhos sejam atingidos pelas nossas loucuras, antes que as pessoas que amamos sejam atingidas mortalmente pelos nossos erros? Pois é. Mas, queridos, ela não joga na cara de Nabal quando ela volta. Ela fica quieta. Ela espera um momento. Porque ela poderia dizer, amados, tanto antes de ir até para Davi como depois, né? Ó, tá vendo o que você fez? A culpa é sua, né? Há momentos, amados, que não adianta saber de quem é a culpa. É preciso tomar uma atitude. Não adianta ficarmos nos escondendo em atrás de quem, ah, mas a culpa é dele. Tudo bem que a culpa é dele. Ah, a culpa é dela. Tudo bem que a culpa é dela. Mas e aí? Por causa disso, sua família vai ser destruída? Vai desintegrar? Por causa disso, seus filhos vão ser destruídos? Querida, eu sei que por vezes você fica sobrecarregada. Será que a Abigail não ficava? Imagina ser casada com uma pessoa como Nabal. Só a graça. Mas qual a saída? A saída, querida, é você tomar uma atitude. A saída, querida, é você tomar uma atitude. É ter pressa em mudar essa situação. É em parar e dizer: Senhor, menos Nabal e mais Abigail na minha vida. Chega, não é possível. Queridos, eu lido com trocentos casais, acredite. Por motivos óbvios, né? Pela minha posição pastoral. E deixe-me falar para você com o coração aberto aqui. O que adianta saber quem é o culpado? O que adianta ficar jogando na cara um do outro? Enquanto isso, seus filhos estão pagando um preço pesadíssimo. Toda a sua família. Vamos aprender um pouquinho mais, amados? Ela sabe a hora de agir. Hã? Ela entende, ela tem sentido de urgência. Você tem sentido de urgência? Será que despertamos? Que o Espírito Santo possa fazer isso em nós, porque não tem palavra humana nenhuma que possa fazer isso. Que o Espírito Santo possa fazer isso em nós. Despertar em nossos corações, nos nossos corações, esse sentido de urgência, que algo tem que ser feito e tem que ser com urgência. Mas, amados, ela assume uma responsabilidade que não é dela. No versículo 24, diz assim: lançou seus pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Ao puxar a culpa para ela, ela abranda a ira de Davi. Você imaginou se ela fosse Davi, questionando Davi, batendo de frente? O mal determinado ia acontecer, né, queridos? Mas ela ao puxar para si a responsabilidade, uma responsabilidade que até que ela não tinha, melhor puxar para mim uma responsabilidade até que eu não tenho e ver a salvação da minha família, do que deixar a responsabilidade com o outro que é culpado, mas a minha família ser destruída. Mas, queridos, versículos 23 a 26, 32 a 34, leia com calma depois, você vai ver que ela sabe apaziguar os ânimos. Ela não faz um discurso moral para Davi: ô Davi, se comporte como um futuro rei, você vai ser rei. Ela não faz isso. Ela calma Davi. Depois, então, é que ela menciona com delicadeza e sutileza a questão de que ele vai ser um rei. Cuidado, queridos. Diante de uma discussão, não adianta ficar agitando. Seja bombeiro. Precisamos de mais bombeiros, inclusive nas igrejas. e menos incendiários. Pessoas para atiçar o que já está fervendo, botar fogo ainda mais, aí já tem de sobra. Não tem carência, não tem falta. Está sobrando. Pelo contrário, eu louvo a Deus pelas pessoas que entendem que é preciso acalmar os ânimos. É preciso aquietar os corações, ter uma palavra branda que possa aliviar o furor. Pois é, queridos. E mais, muito importante, várias outras coisas poderíamos falar hoje, mas muito importante, uma mulher que jamais ficaria estagnada diante do mal que já estava determinado contra a sua casa. Repare que o mal já estava determinado, mas Deus vai usar Abigail para desfazer o mal que já estava determinado. Talvez você diga: o mal já está determinado contra a minha família. O mal já está determinado contra a minha vida, por N situações. Porque durante a minha vida eu sempre fui mais Nabal do que Abigail. Mas hoje Deus nos trouxe para esse culto. Hoje Deus está nos colocando diante da sua santa palavra. E é claro que o Espírito Santo está nos chamando a refletirmos, a pedirmos perdão pelos nossos pecados e erros e a clamarmos: Senhor, queremos ser mais Abigail do que Nabal. Precisamos ir anulando esse Nabal que há em nós e deixar florescer a Abigail que está aqui dentro, que o Espírito Santo pode fazer em nós. Queridos, hoje é para quem tem pressa em salvar a sua família. Você tem pressa? Então é aqui agora. É clamando o poder de Deus. É entendendo que não é amanhã, é hoje, é agora, é agora, é agora, é aqui nesse culto, pedindo a presença do Pai, clamando a multidão das misericórdias do Pai, dizendo: Espírito Santo, me ajuda, Senhor, porque eu não posso ver e não vou ver, em nome de Jesus, esse mal que já está determinado prevalecer. Você sabe qual é o destino final do modo Abigail de ser e do modo Nabal de ser? Bom, Abigail casou com o rei. casou com o rei, queridos. O próprio rei, Davi, depois se tornou rei, ficou tão encantado com ela que a trouxe para ser sua esposa. Nabal morreu. Nabal morreu de forma precoce. E diz o texto que passados uns 10 dias, versículo 38, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Primeiro ficou como que pedra diante da notícia, quando ele entendeu a estupidez das suas atitudes. Mas homem cruel, homem mau, homem rude, homem grosso, homens e mulheres que são assim. É um estilo de vida, terrível estilo de vida, que só causa destruição. Será que somos pessoas inacessíveis? Será que nos tornamos pessoas inflexíveis, que ninguém consegue falar com a gente? Esse era Nabal. Que acha que é tudo na base da arrogância? Esse era Nabal. Não mais. Hoje é tempo de ser Abigail. Apaziguar. Apaziguar. Ser instrumento de Deus. E se o mal já está determinado contra a sua casa, esse mal vai ser anulado em nome de Jesus. E Deus vai usar você. Deus vai me usar contra todo e qualquer mal que esteja determinado contra a minha casa. Mas Deus vai usar você contra todo e qualquer mal que esteja determinado na sua casa. Sejamos, clamemos a Deus para sermos muito mais Abigail e muito menos Nabal. Amados, Deus abençoe sobremaneira. Que honra, que privilégio estar com vocês aqui mais uma vez, né, que o Pai do Céu nos concede, né, mais um culto da Igreja Cristo em Casa, uma noite de vida, uma noite de paz. Deus abençoe sobremaneira você e toda a sua casa, e que Ele levante cada vez mais mulheres e homens como Abigail. Fiquem na paz, 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 paz.
O vento não me derrubou, o medo não me parou. Mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter
lindo louvor, né, gente? Que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Estamos alimentados nesta noite, viu, Pastor Níger Martins? Muito obrigado, meu irmão. Pastor Níger Martins é pastor da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paes, 176, em Cascadura. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Níger. Obrigado, minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. Estamos indo embora nesta terça-feira, terminando o nosso Cristo em Casa, mas amanhã, às 10 da noite, mais um encontro aqui com a família Melodia. Pastor Níger Martins, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.